בעזרת השם, דף פ"ח, תתדו ג'בא הבא, תרולה פרסור, בנבינזו נובו דף שלום עליכם. סתמוס דף פ"ח, נמיתה וליניה, גופה, אמר שמואל. ואם עוזי סי, קונסטר ששומנו שורים, תראו מעצמנו שני מיליון נסידף. הלותם כלי מן האומן לבקרו, ונאנס בידו חייו, והנמיליה הוא דקיצי דמי. פלש מלו סיגינש, סיום קומפרדור אינטרנום הלוז'ה. ריקי קומפרה, דיגנו זו קופ. Ele sabe o preço final a ser pago por esse copo. Ele está interessado. Ele pega o copo para verificar a qualidade. Se a qualidade é suficiente boa, ele vai comprar. O copo é quase dele. Como a gente já viu, quando o comprador ele recebe o objeto com a intenção de adquirir, ele se torna o dono, mesmo que não pagou ainda. Aqui, o copo é quase dele. Ele está disposto a comprar, ele sabe qual é o preço final. Ele tem o copo na mão dele, está no controle dele. Está verificando a qualidade desse copo. Se algum acidente acontece com esse copo nas mãos dele, ele tem que pagar. Ou seja, uma vez que o copo é quase dele, está no controle dele agora. Está nas mãos dele. Então, o copo depende do cuidado dele. Os sábios consideram como se já fosse dono com relação às responsabilidades. Então, mesmo que seja um acidente, e normalmente a pessoa não tem que pagar por acidentes. Homens Rahman Apatri, mas nesse caso é diferente. Nesse caso, o comprador tem que pagar. Assim como a pessoa é dona de um copo, ele sofre o prejuízo mesmo que algum acidente acontece com o copo. Não faz diferença, ele perde com isso. Assim também, nesse caso, os sábios consideram como se já fosse dono com relação às responsabilidades, e se algum acidente acontece, ele tem que pagar por isso. Mas se não sabe qual é o preço final que esse vendedor vai cobrar por esse copo, mesmo que ele quer comprar, ele não está determinado a comprar, porque ele não está disposto a pagar qualquer preço. Então, ele não é considerado quase dono do copo, então ele não tem que pagar por acidentes. Ele foi negligente, ele foi poxa, ele tem que pagar, mas não por acidentes. Isso diz Shmuel. Ao gavra de ale beitabaha, arva akma de bisra, uma pessoa entrou num açougue, ele estava próximo à entrada do açougue. Ele pegou uma perna de um animal para verificar a qualidade da carne. Bele de kaakba ataparasha mirava mine. Enquanto ele estava levantando essa peça de carne em direção à porta, passou uma pessoa com o seu cavalo e roubou a carne. E o açougueiro quer cobrar dele até o cabelo de Ravimar. O açougueiro veio até Ravimar. Raimir Shlomi Dmei, Vanemiro de Kitze Dmei. Ravimar obrigou esse sujeito a pagar por essa carne roubada. Porque nesse caso, o comprador sabia quanto ele tinha que pagar por essa carne, ele queria comprar. Como o caso de antes, ele é quase dono da carne, ele está verificando a qualidade. E algum acidente aconteceu, roubaram dele de forma surpreendente a carne, ele tem que pagar por isso, mas se ele não soubesse qual é o preço final, ele não teria que pagar. Ao gavra da arte carne de Fumnar, um vendedor de abóboras levou suas abóboras para Fumnar, uma região na beirada do rio. Ato culear, machacul cara a cara. Veio um monte de gente e começou a pegar as abóboras. Esse vendedor, ele teve receio de alguém, que as pessoas estavam roubando dele, não todos queriam pagar. Amar leu areia mugdashim la shamay. Falou o vendedor que as abóboras são santificadas para Hashem. Ekdesh pertence ao Betamigdash, ninguém pode ter proveito. Ou seja, o vendedor disse que é melhor que as abóboras sejam santificadas para o Betamigdash e ele não venda as abóboras do que pessoas roubarem dele. Atulikamedir Avkana, porém, tinham compradores que queriam comprar. Tinham pegado as abóboras e estavam determinados a comprar. Então vieram para Avkana, amaram era da Magdish da Vashenu Shelo. Falando Avkana, que esses que pegaram as abóboras e tinham a intenção de comprar, pegaram as abóboras para adquirir. Quando a pessoa recebe o produto, ele adquire posse e depois ele paga. Ele tem uma dívida a pagar para o vendedor. Então isso que aconteceu. Falando Avkana, o vendedor não tem autoridade de santificar o que não pertence a ele. As abóboras já pertenciam a esses compradores que queriam comprar, então eles podem comer. Não pertence ao Betamigdash. Vanemiro de Kitzed Maio. Porém, isso é só porque os compradores, eles sabiam quanto eles tinham que pagar por as abóboras. O preço final estava claro. intenção determinados a comprar, tiveram a intenção de adquirir, e a certificação desse vendedor não funcionou. Avalou 15 de maio, Berchut Balayo, Caio Japiragdes. Porém, se o preço não estava claro, então ninguém teve a intenção de adquirir posse, porque não estavam dispostos a pagar qualquer preço. Então, nesse caso, se o vendedor certificou, a certificação dele vale porque as abóboras pertencem a ele ainda. Mas no caso, o preço estava claro, esses compradores tiveram a intenção de adquirir posse e as abóboras pertencem a eles, eles podem comer tranquilamente. Continua a Braita, não fala Braita. Loquer, Erek, Minashuk, Ubirer, Venia, Rafilo, Kolayonkulo. Fala Braita. Um comprador foi na feira, ele queria comprar alguma verdura, digamos que ele queria comprar abóboras. Ele viu lá um Amaaretz que ele tinha abóboras para vender. E o Amaaretz é suspeito de não separar os dízimos, os maastrot. Então, esse sujeito, ele foi lá e foi selecionando as abóboras melhores e colocou de lado. Mesmo que ele fez isso o dia inteiro, ficou selecionando. Lokana verolitreve maaser. Uma pessoa que compra do Amaaretz algum produto agrícola, ele tem a obrigação de separar os dízimos da dúvida. Mas nesse caso, mesmo que ele selecionou as abóboras o dia inteiro, ele não adquiriu posse. Ele só colocou de lado. Ele queria ver as abóboras melhores para depois escolher. Ele não escolheu para adquirir posse, ele não é dono. E não se obrigou a separar o dízimo de nada. Gamar Beliboli Knotó, Canavri Trebe Masse. Se ele colocou de lado as abóboras e decidiu adquirir posse, então ele comprou as abóboras, pertencem a ele. Ele está obrigado a separar os dízimos. Agora, ele adquiriu posse das abóboras, não sei por que na sequência. Então, digamos que ele se arrependa. Ele não quer mais comprar. Então, ele não tem como devolver as abóboras para o Amaaretz, porque existe uma outra lei. Uma pessoa não pode dar algo seu para outro se não foi separado as oferendas e os dízimos Trumot e Maastrot. Ele já adquiriu posse dessas abóboras, ele não pode simplesmente devolver ao vendedor, a Maaretz, porque não separou os dízimos. O Leastro e Efshash que vai mafritar no Bedamim. E ele não pode separar os dízimos, porque ele vai ter que dar parte ao Levi, vai prejudicar o vendedor. Hakeitzat. Então o que ele faz? Ele não quer comprar. Maastro e Otenu do Bemaster. O que ele faz é separar os dízimos e pagar para o vendedor o prejuízo que o vendedor teve. Digamos que ele separou uma abóbora para o Levi, ele paga o preço dessa abóbora. E ele não tem a obrigação de comprar o resto que ele selecionou. Então vamos lá. Alto Michon de Gamar Beliboli Knot, Kana, Veritreme Maser. A questão é: o sujeito ele separou algumas abóboras, colocou de lado e decidiu comprar. Mas ele não adquiriu posse dessas abóboras. Para a pessoa adquirir posse, tem que fazer uma sequinha no ato de adquirição. Ele faz a agba, ele levanta as abóboras para adquirir, aí sim ele adquiriu posse. Mas se ele selecionou e depois decidiu, gamar belibô, decidiu no coração comprar, ele não fez uma sequinha. E por que a Breta diz que ele adquiriu posse e se obrigou a separar os dízimos? Amara Bushaya, a Rabiri Shaman Maskina, que quando na safra, de quem benafshei, me dover emet bilvavô. Fala Bushaya, a Breta se refere a um caso específico de um grande injusto, Irei Shamai. A pessoa que teme Hashem. Então, a situação é que uma pessoa dessas, ele decidiu comprar as abóboras no coração, ele decidiu. Então, o correto é que ele cumpra com isso. Como Rav Safra. Rav Safra estava uma vez lendo o Kriyat Shema e uma pessoa veio falar que ele quer comprar um objeto. E Rav Safra não podia responder, estava no meio do Shema Yisrael. Esse sujeito falou que ele está disposto a pagar X por esse objeto, um valor mínimo. Rav Safra não respondeu. Depois, esse sujeito falou que vai dar mais. Rav Safra terminou de ler o Shema Yisrael e falou que quando ele escutou o primeiro valor, ele já decidiu no coração de vender. Então, dover emet bilvavô, a pessoa tem que cumprir com o que ele decide no coração dele também. Então Rav Safra diz que uma vez que ele decidiu no coração vender por um valor menor, ele não vai cobrar o valor maior porque seria algo desonesto. Então fala Breta, um justo desses que respeita o que ele decide no coração também, no pensamento também. Ele foi nessa bancada do Amaretz e selecionou algumas abóboras e decidiu comprar. Ele deve cumprir com isso. Então, no caso desse falar Braita, esse justo decidiu no coração adquirir essas abóboras, isso já pertence a ele, porque não pode voltar atrás. Pertence a ele, ele se obrigou a separar os dízimos. Digamos que ele sim se arrependeu. Então, fala o Tosfot aqui, o que a Braita fala na sequência é que ele pode pedir permissão do vendedor, de devolver ao vendedor. Em vez de pagar em dinheiro, ele devolve as abóboras para o vendedor e eles estão quites. Mas fala a Braita, ele se obrigou a separar os dízimos. Então aí ele tem que separar os dízimos e pagar esse prejuízo que o vendedor teve. Digamos que ele separou uma abóbora para o Levi, como dízimo, como uma serichon, e dá o valor dessa abóbora ao vendedor. Isso que a Braita quis dizer. Mas no caso de uma pessoa comum, que ele decidiu comprar, mas depois se arrependeu, ele não adquiriu o posto da mercadoria, enquanto ele não fez uma sequinha, ele não se obrigou a separar os dízimos também. Começando na Mishnah. Asiton mekaneach midotav. Um grande atacadista vende grandes quantidades para muita gente, vários revendedores. Ele tem que limpar os utensílios que ele usa para medir a mercadoria uma vez a cada 30 dias. Então, o começo já se refere a líquidos. Ele vende, digamos, vinho. Então, ele tem lá utensílios que referem a volumes. E o vinho, com o tempo, ele se solidifica e diminui a área interna do utensílio. Então ele tem que limpar esses restos para que o volume interno seja correto, para que ele não dê menos para o comprador. Então ele limpa uma vez a cada 30 dias. O Balabai Terhadesh Nemassar Rodesh. Já uma pessoa que é um vendedor particular, vende pouca quantidade na casa dele para pouca gente, ele usa menos esse utensílio de medida. Então, fala Tanaka, vai demorar muito para que alguma parte significativa desse vinho ou de outro líquido que solidifica diminui a área interna desse utensílio, então ele pode limpar uma vez a cada 12 meses. A não ser que seja por motivo de higiene, então ele tem que limpar mais. Mas para a Mishnah, com relação à lei de limpar os pesos para que não haja um roubo, é suficiente que limpe uma vez a cada 12 meses. Fala abaixo, é o oposto. O atacadista, que vende grandes quantidades para vários revendedores, ele usa muito utensílio de medida, então vai demorar muito para que sobre algo lá, do vinho, por exemplo, que se solidifique e diminua a área interna. Então ele pode limpar uma vez a cada 12 meses. Já uma pessoa que vende pouco, para pouca gente, ele usa pouco esse utensílio de medida, então vai demorar menos, bem menos, para que o líquido se solidifique, porque ele não usa tanto. Então, um balabait, um vendedor particular tem que limpar uma vez a cada 30 dias. Revanim mekaneach miotav pamayim beShabbat. Um lojista vende também para muita gente, tem que limpar os utensílios de medida duas vezes por semana. Porque a gente viu no estudo anterior que um lojista, por ser tão ocupado, ele foi isento de despejar todos os restos que sobram no utensílio para o comprador. Vimos ontem. Uma pessoa normal, ele tem um utensílio de medida, ele mede lá o líquido e despeja no utensílio do comprador e tem que despejar três vezes os restos que sobraram no utensílio. Já no caso de um lojista, os sábios isentaram ele porque ele é muito ocupado por padrão, então ele pode só despejar o volume principal e ficar com esses três restos que sobraram lá no utensílio dele. Então, uma vez que o lojista não tem que separar esses três restos e dar para o comprador, ele tem que limpar esse utensílio de medida duas vezes por semana. Porque existe o risco que, sim, partes vão se solidificar aqui e ali no utensílio, vão diminuir a área interna. Então o comprador receberia menos, então, para evitar esse roubo, ele limpa duas vezes por semana. O Memachim Mishkenotav Pamachat Beshabbat. Ele tem que limpar os pezinhos dele uma vez por semana. Então se trata de um vendedor, um lojista, que ele compra sua mercadoria usando esses pezinhos. Então, esses pezinhos vão acumulando sujeira e digamos que é um peso de 1 kg, mas na verdade pesa mais do que 1 kg, por causa de todos esses acúmulos que grudaram lá. E quando ele vai comprar 1 kg, ele vai pesar com esse peso, vai receber mais do que 1 kg. Está roubando. Então ele tem que limpar uma vez por semana os pezinhos dele. O Mekaneach Mosnaim, Alkol Mishkal Mishkal. Ele fala a Mishnah a pessoa que tem uma balança e ele pesa alimentos no prato da balança, ele tem que limpar o prato a cada vez que ele pesa. Então explica a Mishnah melhor, isso é só se ele está pesando no prato alimentos molhados, úmidos, digamos carne. O sangue da carne, ele solidifica no prato. Então, a cada vez que ele pesa a carne ou outra coisa úmida, ele tem que limpar o prato para que o comprador receba o peso que ele merece. Se tem restos que grudaram no prato, o comprador vai receber menos do que ele merece, porque parte do peso do prato é da sujeira. Então, que o lojista, ele limpe a cada vez que ele pesa. Mas se trata que ele está pesando algo seco, então ele não tem que limpar a cada vez que ele pesa, porque isso não gruda no prato, por padrão. Iremos à página. Fala a Mishnah que quando o vendedor vai pesar e a balança está no ponto de equilíbrio, ele tem que inclinar a balança, colocando mais produto, favorecendo o comprador. É necessário que a balança se incline um tefach, 10 centímetros, a favor do comprador. Vamos ver por que na Gumará. É melhor explicar que isso é só se o costume da região é assim. Eu acho que lá em BA, se o costume da região não é assim, então o vendedor ele pode pesar o peso exato, o ponto de equilíbrio, e dar ao comprador. Mesmo assim, no termo Girumin, mesmo assim, o vendedor tem que dar um pouco a mais ao comprador. Não sei na Gumará quanto a mais exatamente. Continuar a chamar Kopshnagula Mod Bedaká, Loyamod Begassá. Begassá, Loyamod Bedaká. Se o costume da região favorece o comprador, ou seja, que o vendedor tem que pesar volumes pequenos, mesmo que ele vende um grande volume, tem que pesar volumes pequenos. Então, isso favorece o comprador, porque diminui os riscos que haja algum erro na pesagem total. O vendedor tem que pesar várias vezes. Então, se esse é o costume da região, o vendedor não tem como falar que vai pesar o peso grande de uma vez, só o volume grande. Se o costume da região favorece o vendedor, que ele pode pesar o volume maior de uma vez só, então o comprador não tem como exigir que ele pese os volumes pequenos. Você tem que seguir o costume da região. Limchok, loigdosh, ligdosh, loimchok. Se o costume da região favorece o vendedor, ou seja, quando ele vende algo seco, digamos arroz, então ele tem lá um utensílio que refere a algum certo volume, ele despeja o arroz, e o costume é que ele só vende o que está dentro do utensílio, não está sobressaindo, fazendo uma pilha em cima. Então, se esse é o costume da região, o comprador não tem como exigir mais. Se o costume da região favorece o comprador, que o vendedor vende também essa, isso que sobressai além das paredes do utensílio, essa pilha, então o vendedor não tem como falar que vai só vender o que está dentro do utensílio, tem que seguir o costume da região. Quando a pessoa ele está numa certa região, ele compra de forma genérica, diz que quer comprar arroz para certo volume, então é como se estivesse dizendo que ele está querendo comprar conforme os termos do local, e isso tem que ser respeitado. Fala na Minah Nebili. De onde se aprende essa lei que a Mishnah diz que quando a pessoa está pesando na balança, tem que pesar favorecendo o comprador, inclinando a balança a favor do comprador? Amar Yesh Lakish da Marka, fala Yesh Lakish do Passu. Eben Shlema Vatzetek. O passo diz, use um peso honesto e faça a justiça. Então, fala isso que chama redundância. A pessoa usando já o peso honesto está, consequentemente, fazendo a justiça, dando ao comprador o que ele merece. O que o passo falou é mais, fala isso aqui. Tzadek mishelcha vetenlo. Garanta que o comprador receba o que ele merece. Então, favoreça a ele, dê do seu para ele, incline a balança a favor dele. Isso, assim explicaria isso aqui no Pasuk. Então, fala Mishnah, ele tem que inclinar a balança a favor do comprador 10 centímetros. Pergunta se o Pasuk veio dizer isso. Como a Mishnah pode falar que se o vendedor não vai fazer assim, vai pegar o ponto de equilíbrio da balança e dar ao comprador, tem que dar um pouquinho a mais, como é que o vendedor não está cumprindo o que o Pasuk diz? Ela, por isso respira aqui a Gemara. Leixa de Makom Shanago. Verritma de Leixa aqui, Shaseifa Itma. Fala a Gemara aqui. A lei inicial depende do costume do local. Se o costume do local é que o vendedor ele incline o prato da balança com o produto a favor do comprador, isso que ele tem que fazer. Se o consumidor do local não é assim, falar a sequência da Mishnah, mesmo assim o vendedor tem que acrescentar um pouco mais ao comprador do que pertence a ele. Então sobre isso fala a Mishnah Kish, acho que lá em Beno tem o Girumim, na Anemiri, a Mishnah Kish, da Malkira, a Tzedek, Tzedek Mishnah Kavetelo. Sobre isso se refere a Mishnah Kish. Mesmo que o consumidor local é pegar o ponto de equilíbrio e dar ao comprador, acrescente um pouco do seu e dê a ele para garantir que ele receba o que ele merece. Fala isso aqui do passo, Tzedek Mishnah Kavetelo, dedo seu ao comprador. De Kama Girumi, quanto o vendedor tem que acrescentar ao comprador? Amara Yoramal, Amara falou, sabe, Echad me assará belitra, belach le assará litra. Com relação a algum líquido, a Mishnah diz, é um décimo do volume. Para Ifarav, é um décimo do volume quando 10 volumes são vendidos. Então é o total de 1% a mais que o vendedor vai dar ao comprador de líquidos. 10% de um volume na venda de 10 volumes é 1% a mais. Vamos dizer com relação a algo seco. Errada será belar, errada de simbeavish. A Mishnah diz que é 1/20 do seco. Tem bairro perguntar aos sábios. Erre que ama. Errada me será belar, me será de lar. Errada me simbeavish, de simbeavish. Sei que a Mishnah veio dizer que é 1/10 de volume de líquidos quando 10 volumes são vendidos. E quando a Mishnah fala, é 1/20 do volume de seco. Também se refere quando 20 volumes são vendidos. Então seria um total de 1/400 que o vendedor tem que acrescentar. 0,25%. Ou também isso que a Mishnah falou, 1/10 do volume, também se refere a seco. Ou seja, é 1/10 do volume de secos quando 20 volumes são vendidos. Então seria o total de 1/200 que o vendedor tem que acrescentar, 0,5%. Como fica a lei, o vendedor tem que acrescentar 0,25% ou 0,5%, tem que ficarmos na dúvida. A maravilha, fala Rabilevi. Kashem Rashar Shemidot, o Temer Rashar Shelaret. Fala Rabilevi que o castigo da pessoa que falsifica os pesos dele e rouba o público é mais grave do que a pessoa que peca relações proibidas. Shezenemar Baer El, Shezenemar Baer Ele. Com relação a relações proibidas, o Pasuk fala Toevot Ha'el. Ele significa forte, severo, como eu já vi na sequência. Então, isso vem indicar, refletir o castigo. O castigo é severo. Mas com relação a pessoa que falsifica os pesos, o Pasuk fala Toevot Ha'el, com um rei a mais. Não só que é forte, mas são castigos fortes. Então, espero que melhor, mais baixo, mas de aí ele cacheu. Então você vê que ele significa forte. E com relação ao castigo, você vê um castigo severo. Lo aleno dirtiv etele ares lagar. O pastor fala ele ares, os fortes da terra. Então ele significa forte. Isso que o pastor fala com relação a Reut, trevot ha ele. Gaberot na me active ele. Porém, pergunta com relação a relações proibidas, o pastor nem fala ele. O que o Pasuk quer dizer é outra coisa lá. O Pasuk chama o pecado de relações proibidas de Toevot, abominações. E também usa esse termo no caso da pessoa que falsifica os pesos. Então eu poderia pensar que também a pessoa que falsifica pesos tem o castigo de Karet, não é mesmo? Fala o Pasuk que não. Toevot ha ele. A pessoa que faz essas abominações de relações proibidas tem o castigo de Karet. Mas a pessoa que faz o pecado de falsificar pesos, então não. Pergunta vela maiot fai. Se a pessoa que pega o pecado de arayot, ele tem o castigo de careta, a pessoa que falsifica pesos, não. Porque Rabbi Levi disse que o castigo é mais severo no caso dos pesos. Que Rabbi Levi veio dizer que o castigo é inevitável. Quando a pessoa ele pega o pecado de arayot, lá ali, não? Então, ele pode fazer tshuva, o pecado entre ele e Hashem. Ele pode fazer os quatro passos da tshuva, ele para de pecar, ele confessa o pecado, ele se arrepende e não faz mais. Então, ele fez a tshuva dele, ele não é castigado. Já a pessoa que ele falsificou os pesos e roubou o público, ele não tem como consertar o que ele fez, ele não sabe de quem ele roubou, como é que ele pode devolver o que ele roubou. Se ele roubou do público. Então ele não tem como consertar o pecado dele. Então o castigo dele é severo porque é inevitável. Ele não tem como, nem a chuva funciona. Olha, Amar Rabbi Levi, Kashé Gezer Ediot, Eu Teme Gezer Gavó. Fala Rabbi Levi, é mais grave se a pessoa rouba de outra pessoa do que se a pessoa rouba do tesouro do Betamigdash. Shizei Gdim Chet Lemeilá, Vezei Gdim Meilá Lechet. Com relação à pessoa que rouba de outra pessoa, o pastor fala que ele pecou e ele teve proveito do que é proibido a ele. Uma situação que a pessoa, ele jurou que não roubou, etc. Mas o ponto é que quando ele rouba, ele já é chamado de pecador, mesmo que ele não teve proveito ainda. O pastor diz que ele roubou, ele pecou e teve proveito. Uma coisa não depende da outra. Já com relação à pessoa que rouba do Betamigdash, ele faz a Meilá, o pastor diz que ele teve proveito de algo do Betamigdash e ele pecou. Ou seja, quando a pessoa tira algo do Betamigdash, ele não é chamado de pecador ainda. Ele só pecou o pecado de Meilá quando ele tem proveito. Aí ele é chamado de pecador. Então você vê, fala na Bíblia, que a pessoa que rouba de outra pessoa, ele cometeu um pecado mais grave do que se a pessoa roubou do Betamigdash. Paramos aqui por hoje, e não perco amanhã, vamos ver um pouco mais do que disse Rabbi Levi. E vamos ver tipos de balanças diferentes da época, quais balanças eram permitidas, quais não. E outros cuidados que a pessoa tem que ter quando ele pesa algo para vender a outro, com muito mais uma vez. Amém, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.